Muito boa tarde a todos, senhores peticionários, boa tarde aos senhores deputados. Antes de mais apresentar-me, eu me chamo Isabel Fernandes, sou deputada do PSD e designada relatora da vossa petição. A vossa petição deu entrada no dia 21 de maio. Foi admitida em comissão, baixou à comissão no dia 24 e no dia 19 foi admitida e foi designada nessa altura deputada relatora. Comigo estão os senhores deputados, estão os assessores da comissão e temos também da parte do PSD a senhora deputada Ana Oliveira e o senhor deputado Amílcar, que quiseram estar. Para todos estes senhores deputados que quiseram estar hoje aqui presente também para vos ouvir, a deputada Irene Costa, do Partido Socialista, do Chega temos a deputada Sónia Monteiro e a Felicidade Vidal. Vital. Muito bem. Penso que poderíamos dar início. Eu poderia, não sei se querem apresentar e não conta para tempo. Acho que como como são, é um grupo grande, acho que deixava a apresentação para vós, apesar de termos aqui indicação, e começávamos a contar depois então o tempo da apresentação. Não sei se já conhecem então a grelha, terão a oportunidade de apresentar a petição ou acrescentar, uma vez que a petição já é do conhecimento da Comissão, acrescentar aquilo que entenderem que possa ser contributo para o vosso trabalho na petição. E cada grupo parlamentar terá depois 5 minutos para fazer as questões ou colocar as dúvidas que entender poderem ser colocadas e no final terão mais 10 minutos. Estes 10 minutos são divididos da forma que entenderem. E, portanto, ia só pedir a apresentação, uma vez que é um grupo grande, e depois passavam então a apresentar a vossa petição.
Muito boa tarde, Sra. Presidente, Srs. Deputados e restantes membros presentes na sala. Meu nome é Luís Grabulho, sou Presidente do Sindicato dos Profissionais Administrativos da Saúde.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Deputado, senhores deputados, eu sou o Nelson Magalhães e sou vice-presidente da USFAN.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os deputados aqui presentes. O meu nome é João Matos e sou vice-presidente do SEPAS.
Muito boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Carla Guerreiro e estou aqui na qualidade de coordenadora do curso técnico superior profissional em Secretariado Clínico.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Eu sou Carina Teixeira e faço parte da direção do Sindicato SEPAS.
Muito boa tarde, Sra. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados. O meu nome é José Luís Almeida, sou vice-presidente do SEPAS, do Sindicato dos Profissionais Administrativos da Saúde.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Eu sou Paulo Rodrigues e sou vice-presidente do SEPAS.
Muito obrigada. Antes de começarem a apresentar o que vos traz aqui, gostaria de perguntar se querem fazer chegar a todos os deputados presentes e a todos os grupos parlamentares aquilo que temos deixado.
Mais uma vez, boa tarde a todos. Agradecemos o facto de aqui estarmos e a brevidade na marcação desta audiência, que foi bastante rápida em relação àquilo que era expectável. Em representação do SEPAS e dos administrativos da saúde, vamos utilizar da melhor forma o tempo que dispomos para esclarecer o porquê da necessidade de uma criação de uma carreira específica que levou ao lançamento da petição pública. Temos connosco também a doutora Carla Guerreiro, docente da SESP, o senhor Nelson Magalhães, vice-presidente da USFAN, duas das instituições que muito têm trabalhado connosco neste propósito e o que agradecemos. O que pretendemos é a preparação adequada dos profissionais através do curso de Secretariado Clínico nível 5, lecionado no ensino politécnico, e o reconhecimento do exercício de funções múltiplas e muito específicas, com elevado grau de exigência para um SN eficaz que todos pretendemos. Para este propósito, já pedimos reunião à Sra. Ministra da Saúde e temos procurado consenso com outras estruturas sindicais, como é o caso da FESAP, que de forma clara o defende no recente comunicado emitido esta semana. Reiniciamos as reuniões interrompidas na anterior legislatura com os partidos políticos com representação parlamentar, aguardando para breve a marcação dos dois partidos em falta. É com a intervenção dos administrativos da saúde que flui toda a informação e uma falta de uma carreira limita o potencial e o desenvolvimento destes profissionais dedicados. A nossa proposta abrange todos os que exercem funções administrativas no SNS. Esta carreira permitirá uma especialização adequada, melhorando a eficiência e a qualidade do serviço prestado. A formação específica contribuirá para uma gestão mais eficiente dos recursos e um atendimento mais humanizado, com reflexos diretos na satisfação e no bem-estar dos utentes. Vou passar a palavra à doutora Carla Guerreiro, que melhor nos explicará a importância do curso para um desempenho eficaz. Este curso teve a atualização do conteúdo programático já em função das reuniões havidas com a SESPO e com o SEPAS. Ao Sr. Nelson Magalhães, do SFAN, instituição que muito tem trabalhado nesta matéria, e aos vice-presidentes do SEPAS, João Matos, da área hospitalar, e José Luís Almeida, da Unidade de Cuidados Subprimários.
Mais uma vez, muito boa tarde. O curso técnico superior profissional em secretariado clínico, vulgarmente designado por STESP, e está, digamos que, filiado numa instituição de ensino superior. É um curso não conferente de grau, com 120 créditos ECTS, portanto, 2 anos de aprendizagem, sendo que um ano e meio acontece em contexto académico, e depois os restantes 6 meses, na verdade são 700 horas que acontecem efetivamente em contexto real de trabalho, obrigatoriamente em unidades de saúde de diferentes tipologias. Este curso foi criado tendo por base as competências que estão definidas no perfil de perfil de funções e competências dos secretários clínicos. Estamos a falar de competências comunicacionais e relacionais, estamos a falar de competências de organizacionais e trabalho de equipa, e depois competências mais técnicas, se assim se pode dizer, relacionadas com a gestão de procedimentos técnico-administrativos e também das competências que, necessárias para a participação na gestão dos processos da área da saúde, obviamente. Digamos que no contexto académico nós trabalhamos as competências do saber ser e do saber saber, e os alunos depois em contexto real de trabalho as competências do saber fazer. Acreditamos que esta formação permite colocar no mercado de trabalho profissionais diferenciados, profissionais que farão com certeza ou fazem a diferença, porque nós já temos estudantes diplomados no mercado de trabalho e convictos que fazem a diferença nas unidades de saúde onde estão colocados. A minha parte para já.
Boa tarde mais uma vez. Portanto, como vice-presidente da USFN, estou aqui para defender a petição sobre a criação da carreira técnico-secretário clínico. Gostaria de começar destacando a importância vital que os secretários clínicos desempenham no sucesso das USFs e do SNS. Com a criação das USFs, os secretários clínicos tornaram-se peças fundamentais no sucesso dessas unidades. Eles são o primeiro ponto de contacto dos utentes com o Serviço Nacional e desempenham um papel crucial na gestão administrativa e operacional das USFs. A inclusão do secretário clínico no Conselho Técnico das USFs e o reconhecimento formal que está espelhado no Decreto-Lei e a sua importância veio rever a sua importância na governação clínica, e esta medida não apenas valoriza o trabalho desses profissionais, mas também assegurar que as suas contribuições sejam levadas em conta nas decisões estratégicas e operacionais das unidades de saúde. Para mim é evidente que dificilmente alcançaremos cuidados de saúde de excelência sem a presença de excelentes secretários clínicos. Estes profissionais garantem a fluidez dos processos administrativos, permite que os médicos e outros profissionais de saúde se concentrem nas suas funções clínicas e asseguram um atendimento eficiente e humano aos utentes. A criação da carreira de técnico-secretário clínico terá diversos benefícios e levará ao nível de profissionalização, se assegurando que possuem a formação e as competências necessárias para desempenhar as suas funções com excelência. proporcionará um plano de carreira, um reconhecimento aumentando a motivação e a retenção desses profissionais. Em conclusão, peço aos membros da Comissão que considerem com seriedade a criação da carreira. A excelência dos cuidados que todos almejamos passa necessariamente pela valorização e capacitação dos nossos profissionais.
Obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente, e a todos os deputados representantes dos partidos políticos com assento parlamentar e demais colegas presentes aqui nesta sessão. Inicio a minha intervenção dizendo que o contexto hospitalar prima por uma mescla entre o front office e o back office. Sendo esta a sua matriz, é imperativo termos profissionais motivados, capazes, habilitados, qualificados, que permitam o SNS tornar-se ainda mais eficiente e assim atingir os padrões de excelência que todos nós ambicionamos. Devemos também considerar os seguintes eixos: o eixo meso, identidade, reconhecimento e valorização; o eixo macro, eficiência, produtividade e qualidade do SNS. Em jeito de conclusão, é primordial referir que os assistentes técnicos que exercem funções em contexto hospitalar são os responsáveis pela implementação e aplicação dos procedimentos administrativos que garantem o bom funcionamento institucional, bem como são aqueles que estão na linha da frente, na ação e na interação com o utente. Podemos igualmente agrupar em quatro grandes áreas: a área de apoio clínico e técnico, a área de apoio à gestão e logística, a área do ensino, formação e investigação e serviço de urgência. Termino em minha intervenção com uma citação do fundador do SNS, Dr. António Arnaud: porque o sonho se faz obra pelo trabalho, pela perseverança e pelo calor humano dos atos, realizaremos o possível e procuraremos modelar o impossível para que o futuro o torne viável. Fim de citação. Obrigado.
Mais uma vez, boa tarde a todos. A nível dos cuidados de saúde primários, o secretário clínico, ou assistente técnico, como hoje é chamado, é o pilar das USFs. Somos a cara do SNS. Somos nós que recebemos todos os dias os utentes com os mais diversos problemas. Fazemos um atendimento de excelência, somos profissionais multifacetados, resilientes e, acima de tudo, a importância que nós achamos que esta carreira vai trazer para a consolidação, quer dos cuidados de saúde primários, quer do SNS, passa por uma fixação de recursos humanos profissionais empenhados e agradados, que é isto que nós queremos para o SNS. Num estudo publicado pela ERS, pela Entidade Reguladora da Saúde, no passado mês de abril, veio dar um enfoque muito grande a esta nossa pretensão. As USFs modelo B são formadas por médicos, enfermeiros e assistentes técnicos, sendo que nós somos os únicos que não temos uma carreira, com autonomia funcional e técnica. Nos 4 anos em análise, as USFs modelo B apresentaram uma despesa por utente inferior em todas as regiões de saúde. Bastante importante. No que respeita a indicadores de qualidade nos cuidados de saúde primários, numa óptica de comparação internacional, constatou-se que todos os indicadores, Portugal teve um desempenho acima da média em toda a OCDE. Ou seja, foi, por exemplo, o país com o menor número de admissões hospitalares por hipertensão em 2022, mostrando uma tendência decrescente entre 2019 e 2022. E isto, nós não temos uma carreira. Os assistentes técnicos, os secretariados clínicos, tendo uma carreira, tudo isto vai evoluir e melhorar ainda mais os cuidados de saúde primários.
Senhora Presidente, senhores deputados, o assistente técnico, secretário clínico, tem desempenhado funções com base em diretivas definidas de grau médio de complexidade. Nas USFs modelo B, as funções de secretário de clínico não se esgotam nas funções base e vai além disso. Atualmente trabalhamos em 5 áreas de competências: competências comunicacionais, relacionais, organizacionais, competências de gestão de procedimentos técnico-administrativas e competências de participação nos processos de saúde na sua unidade. O perfil do assistente técnico, secretário clínico, sofreu uma grande evolução com a necessidade de trabalhar em áreas de competências de enorme exigência e responsabilidade. Até há uns tempos atrás, seria só marcações e desmarcação de consultas, atendimento telefónico e pouco mais. Neste momento, vai muito além disso. Para trabalhar nestas áreas de competências, o assistente técnico, secretário clínico, tem necessidade de investir cada vez mais na sua formação, em prol das equipas multidisciplinares que entregam.
Uh,
Cumpriram, apesar de dividirem o tempo pelos... Por todos os intervenientes conseguiram, efetivamente, e agradecemos terem feito esse esforço. Em nome do PSD, a deputada Ana Oliveira, penso que quererá fazer uma intervenção, esclarecer algumas dúvidas, por isso esteja à vontade, senhora deputada.
Obrigada. Antes de mais, agradecer a vossa vinda aqui. Agradecer até pelo facto, pela diversidade das pessoas que temos à nossa frente. Muitas vezes, quando falamos deste assunto, existe muita divisão nos vários setores e agrada-me muito ver aqui a parte da formação, termos aqui representantes do SF, termos aqui representantes das áreas hospitalares. Portanto, eu acho que isto aqui já tem, já por si é um sinal da importância deste tema e desta união na área da saúde que tanto precisamos pela complexidade dos problemas que estamos a passar. Dizer-vos que, portanto, a vossa petição já tem mais de 7.500 assinaturas, portanto, esta discussão não ficará por aqui, terá outros desenvolvimentos e será amplamente discutida no futuro em sede plenário. O que acho que cria uma dimensão ao nível da questão que nos traz aqui hoje desta criação da carreira profissional de técnico de secretariado clínico. Sinto muito esta questão, eu sou do Distrito de Coimbra, ainda ontem tivemos a oportunidade de ter uma audição regimental com a senhora Ministra, onde dei situações de centros de saúde de proximidade, para abranger aqui um bocadinho não só os USFs, que têm, muitas vezes estão fechados. E muitas vezes estão fechados não por falta de médico, mas por falta aqui do técnico administrativo. Portanto, só por aí se vê a importância da vossa função. E ontem tive a oportunidade de passar essa mensagem à senhora Ministra. E penso que, pelo que percebi, está sensível a isso. Fico contente de saber que também já tem um agendamento com o Ministério para falar sobre este assunto. Em relação às questões, eu tenho aqui algumas dúvidas e queria saber a opinião concreta, não sei se me conseguem dizê-la, relativamente à transferência de competências da área da saúde para as câmaras municipais. Existem muitas câmaras, até por esta questão de estes centros de saúde de proximidade muitas vezes fecharem por falta de técnicos administrativos, têm havido aqui uma opinião de muitos executivos camarários que acham, exatamente como acontece na educação, que poderiam ser, neste caso, os municípios a fazerem essa gestão dos secretários clínicos para estas unidades. Gostava de saber a vossa opinião sobre isso, se é que a tem, porque é um assunto muito específico, mas com esta falta de secretários clínicos por diversas situações, tem criado esse problema nesta saúde de proximidade. Perguntar também, portanto, nós temos aqui quantos secretários clínicos neste momento existem no país?
18 mil
tem aqui no vosso documento. Portanto, são bastantes. E uma das questões que quero fazer a nível de formação é que temos aqui muitos secretários clínicos que se calhar não têm as habilitações académicas necessárias, mas têm todo o know-how pela experiência que têm ao longo do tempo. Como é que estão a fazer relativamente a esses processos? Têm que passar por um curso, como nos falou, se há aqui uma adaptação concreta relativamente a estes profissionais. E uma segunda pergunta, também relativamente à formação. Se esta formação são as pessoas que numa base seguem esta orientação educacional, podemos dizer assim, ou se muitas vezes as entidades fazem este tipo de formação aos seus funcionários, que acaba também por aqui colar à questão dos profissionais que já estão há imensos anos e que não têm as habilitações, pelo menos o 12º, deve existir imensos casos. Portanto, neste momento era as dúvidas que tinha, agradecer mais uma vez a vossa vinda, que acho que é fundamental, e dizer que o grupo parlamentar do PSD, que também já esteve previamente convosco, estará bastante atento e avaliará com toda a atenção a vossa questão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Oliveira. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, boa tarde. Começo por saudar os representantes dos peticionários, o Sindicato dos Profissionais Administrativos da Saúde. Queria também saudar-vos por terem trazido para a agenda política a vossa causa, através desta petição, neste dia, nesta reunião que têm com a Comissão de Saúde. Mas também pelo número de subscrições, de adesões, de assinaturas que esta petição tem, que lhe dá a força necessária para ser discutida em plenário da Assembleia da República e aí sim também haver um compromisso maior dos partidos políticos em relação à vossa causa. O Partido Socialista está inteirado daquilo que são as vossas pretensões. E não é um assunto novo, mas a formalidade desta reunião impõe-se, e daí também dizer-vos que constituem um grupo de profissionais que representa mais de 10%, 12% do total de profissionais do SNS, 18.000 em 150.000. Dizer-vos que, do nosso ponto de vista, a valorização dos profissionais de saúde não pode excluir os administrativos, os profissionais administrativos da saúde. Quando falamos de valorização dos profissionais de saúde, não podemos falar só de médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêuticos, auxiliares de saúde. Temos que falar de todos os profissionais de saúde. O dia-a-dia do SNS faz com todos. E o futuro do SNS, aquilo que é, a valorização em todo o território nacional e em todas as suas dimensões, cuidados primários de saúde, cuidados hospitalares, faz-se através da valorização também dos profissionais administrativos de saúde. Como vocês dizem aqui na introdução que nos entregaram há pouco, o futuro do SNS também passa pela digitalização e a formação e o acrescentado de competências aos profissionais de saúde também passa pelos profissionais administrativos de saúde, que dão um apoio essencial, diria até nuclear, ao funcionamento desde as USF até às urgências e internamentos. Não há SNS sem os profissionais administrativos de saúde. O Partido Socialista tem vindo a fazer ao longo dos anos, quer no governo, mas também na oposição, esse apoio político. Ainda em novembro do ano passado foi criada a carreira de técnico auxiliar de saúde, e dou em conta daquilo que acabei de dizer, de reconhecimento, de valorização dos profissionais do SNS, mas temos um princípio que também permanece neste tema, que cabe aos governos em funções a criação de carreiras na administração pública. Não ser uma deliberação direta da Assembleia da República. Os partidos políticos podem, obviamente, apresentar projetos de lei e propondo a criação de carreiras e a sua regulamentação. Podem fazê-lo também indiretamente através de projetos de resolução. No nosso entender, cabe aos governos em funções a criação de carreiras. E, como já foi dito, o atual governo já tem uma reunião agendada convosco. O atual governo vai, se já não tem conhecimento, terá conhecimento em breve da vossa petição. Se quiser, pronuncia-se relativamente à mesma, a este Parlamento, a esta Comissão, antes mesmo do debate que um dia terá lugar em plenário. A Conferência de Líderes, dentro de pouco tempo, irá agendar esta petição para plenário. E também será importante ter a posição do governo. E os partidos políticos e o PS também, nessa altura, irá ter uma posição mais objetiva em relação àquilo que são as causas desta petição e da vossa classe profissional. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra, em nome do Partido Chega, a Sra. Deputada Sónia Monteiro.
Obrigada, Sra. Presidente. Obrigada, senhores peticionários, por terem vindo à nossa casa. Senhores deputados, vocês na vossa petição referem que em janeiro de 2008 tinham uma carreira na lei 12-A/2008. Dizem que esta carreira foi extinta, passando todos para assistentes técnicos. Portanto, por isso é que cá estão, para que esta carreira seja novamente... venha ao ativo novamente, a carreira de assistente técnicos administrativos. A carreira assistente técnico tem duas categorias, a categoria assistente técnico e a coordenador técnico. Esta última com funções de chefia para o ingresso na atual carreira exigido o 12º ano de escolaridade ou curso superior. Com isto eu pergunto se a lei número 12-A/2008 permite a criação de novas carreiras? Se sim, quais são os requisitos e procedimentos para a criação de uma carreira especial? E se nos podem elucidar sobre a evolução e a diferenciação pretendida entre os assistentes técnicos atuais e os técnicos de secretariado clínico? E de que forma poderá haver interligação entre a nova carreira e os outros grupos profissionais? E como é que a lei número 12-2008 define os regimes remuneratórios para novas carreiras? E que fatores devem ser considerados ao definir a estrutura salarial para a carreira de técnico secretariado clínico? O SEPAS é uma entidade sindical portuguesa que representa os interesses de trabalhadores administrativos no setor da saúde. As vossas principais funções é a negociação coletiva, a defesa dos direitos dos trabalhadores, a formação e capacitação, apoio e consultoria, promoção de melhores condições de trabalho. Por isso, de que forma o SEPAS pode apoiar um trabalhador durante o processo de transição de cargo? E o SEPAS está atualmente envolvido em negociações que possam facilitar a mobilidade entre cargos dentro da administração pública? E que modelo de transição pretendem que seja implementado entre a anterior e a nova carreira? E se tem alguma tabela remuneratória já definida para a propor. Tendo em consideração que o número da administração da saúde no setor público ultrapassa então os 18 mil profissionais, como estavam a falar, como uma inquestionável importância no funcionamento de todo o SNS, eu pergunto-lhes qual a explicação que encontraram ou encontram para ser atualmente o único grande grupo que não vê reconhecida a sua atividade por uma carreira específica e que diligências já foram realizadas, desde quando e com que vista a criação da nova carreira e como tem sido a receptividade dos diferentes governos à vossa pretensão. A Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiar propôs em 2021 um perfil de secretário clínico para cuidados de saúde primários, que a SEPAS considera um passo importante no reconhecimento da nova carreira. Como é que surgiu esta proposta e que semelhança apresentam com a nova carreira que defendem? Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Agradeço a colaboração e o contributo dos grupos e dos partidos na discussão e nesta reflexão e as perguntas pertinentes. E passo agora a palavra para que possam responder algumas das questões que foram aqui colocadas e que podem ajudar no relatório desta audiência. Não sei se querem partilhar também as respostas ou se vão partilhar. Pronto, então estejam à vontade, partilhem da forma e respondam da forma que acharem melhor.
Eu vou responder algumas das questões e depois os colegas responderão às restantes. Em relação à transferência de competências para as câmaras municipais, o SEPAS, entre aspas, sempre se manifestou oposição em relação à questão da passagem dos atuais administrativos da saúde para as câmaras municipais. Aconteceu isso no passado, quando foram feitas as transferências de competências, e por isso na educação passaram os assistentes técnicos e os assistentes operacionais, e na saúde passaram apenas os assistentes operacionais. Porque há uma forte ligação, que era a parte clínica, isso tudo, e a gestão a nível de câmaras, nós entendemos que é um bocado diferente daquilo que aconteceu, por exemplo, na Figueira da Foz, com centros todos fechados que foram substituídos por administrativo na Câmara. É um remedeio e o SNS não pode viver de remedeios. Nós mesmo, na altura, manifestamos-nos em relação a essa situação. O reconhecimento das competências, o que é que nós pretendemos é que todos aqueles que atualmente já estão a exercer funções no SNS com vários anos, com bastante experiência, se façam um diagnóstico das suas competências e se proporcione formação complementar, de modo a que consigam corresponder àquilo que efetivamente é necessário. Todos os restantes que ingressem terão de ingressar já com a formação a nível superior do CETESP. Creio que são mais ou menos estas questões que nos pôs. Em relação ao que disse o Sr. Deputado João Paulo Correia, que agradecemos, assim, nós sabemos que isto terá de partir do Ministério da Saúde e é importante que seja o Ministério da Saúde a avançar nisto. De qualquer forma, entendemos que é bastante importante que os partidos se pronunciem sobre esta matéria. Mas desde abril que nós pedimos a reunião à Sra. Ministra da Saúde, que ainda não foi oportuno atender-nos, mas temos todo o interesse em negociar com o Ministério. E estamos em contacto também com a FESAP e com o SINTAP, que é outro dos grandes sindicatos que representam os administrativos da saúde. O Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, já várias vezes pedimos reuniões, não nos tem respondido, e nós só podemos reunir com quem quiser reunir connosco. Mas estamos aqui a procurar um consenso com todos os sindicatos, no sentido de conseguirmos aqui uma resposta global. A carreira que atualmente a Sra. Deputada do Chega referiu que existe, não é uma carreira, porque existe de facto duas posições, mas se for consultar quantas pessoas é que foram promovidas a coordenadores nos últimos anos na saúde, contam-se pelos dedos de uma mão, nem precisa das duas. Ou seja, isto é uma carreira que não existe, porque o que é que aconteceu a partir do momento em que foram criadas as EPEs? Os anteriores coordenadores foram substituídos por técnicos superiores. E se substitui a função, a carreira pura e simplesmente não existe. O que existe é, está toda a gente com assistente técnico. Eu venho desde 84, venho com uma carreira onde tinha terceiro oficial, segundo oficial, primeiro oficial, tinha especialista, tinha chefe de secção, chefe de repartição, 6 posições, atualmente temos uma. Isto não é minimamente motivador. E é isso que nós queremos combater. A carreira especial, a lei de bases da saúde, a base 28, classifica-nos como profissionais de saúde, porque há pessoas que têm dúvidas se nós somos profissionais de saúde ou não. Provavelmente quem tem essas dúvidas não leu a lei base 28, onde diz que todos os que prestam serviço no Serviço Nacional de Saúde, mesmo nos serviços complementares, são profissionais de saúde. E a base 29 diz que têm direito, esses profissionais, a uma carreira que reconheça a diferenciação. Está lá, é só lerem base 28 e base 29. Creio que se alguns dos colegas quiser esclarecer as outras situações.
Relativamente às questões sobre a formação, colocou o CETESP em Secretariado Clínico está na sua terceira edição, portanto é uma formação relativamente recente. Nós já tivemos uma licenciatura em Secretariado Clínico que a agência A3ES entendeu que as competências que eram atribuídas através dessa formação não exigiam a conferência de um grau de licenciado e, portanto, essa licenciatura foi extinta. Entretanto, tivemos aqui um hiato até que surgiram os CETESPs e aí a oportunidade, então, de formarmos, de proporcionarmos esta formação diferenciada na área da saúde. Da nossa experiência, e também porque está preconizado na lei, os atuais secretários clínicos, portanto, que estão nas unidades de saúde, são muito bem-vindos. Porquê? Porque eles trazem o know-how das instituições de saúde, E esse know-how é creditado, as vulgo equivalências. E nós fazemos creditação da experiência profissional. Claro que é um processo que passa por uma comissão científica ou pedagógica, passa por um técnico ou científico, mas nós validamos as competências que esses profissionais têm há muitos e muitos anos nas instituições de saúde, quer através da experiência profissional ou até de formação não formal. E, portanto, fazemos esse processo e estes profissionais são integrados no curso, tendo estas acreditações já, ou estas competências já acreditadas, e vão aprender outras competências que não tiveram oportunidade de adquirir no contexto de trabalho. E que nós entendemos que são muito importantes e que se aprendem em contexto académico. E, portanto, defendemos muito esta dicotomia entre a academia e o contexto real de trabalho, porque queremos, de facto, que estes profissionais sejam diferenciados. Quem temos também a frequentar este CETESP, na sua já terceira edição, como dizia? Temos alunos que terminaram o 12º ano, é requisito terem o ensino secundário, mas temos alunos que são profissionais já integrados em unidades de saúde, mas querem mais competências, precisam dessas competências, mas com uma dualidade que, do meu ponto de vista, é interessante. Uns, por brio profissional, querem saber mais, precisam de saber mais, querem dar um melhor contributo nas suas unidades de saúde, e outros, obviamente, porque querem progressão na carreira e estão à procura dessas competências. É esta a atual realidade. Obrigada.
Só para reforçar aquilo que já foi dito pelos meus colegas, o SEPAS defende que todos transitem para a nova carreira, sendo certo que o pré-requisito para o acesso à carreira seja o curso de CETESP, e que quem está, porque nós temos que também considerar todos aqueles que já estão na carreira, que têm 15 anos, têm 20 anos, têm 30 anos, ou seja, têm um percurso profissional já consolidado, e esses poderão eventualmente fazer toda a sua formação, ou seja, a entidade reconhece as lacunas que esses mesmos trabalhadores têm e através de formação, ou seja, combatemos essas mesmas lacunas desses profissionais. Mas o que nós defendemos é mesmo isso, é que todos transitem e que depois a própria entidade assegure também a formação. Obviamente que isto é um processo que terão que todos os intervenientes terão que articular entre si, mas só para reforçar aqui esta ideia de que também é esta, aquilo que nós também defendemos.
Eu queria só dizer, em relação aos ganhos de produtividade que se poderão obter com a nova carreira, os serviços de um profissional de saúde são valiosíssimos, como toda a gente sabe. A experiência aliada a uma formação irá orientar sempre a correta leitura e o atendimento ao utente, aumentando consideravelmente as hipóteses do sucesso no tratamento destes. Quanto maior for a capacitação, neste caso, o que nós queremos, carreira, formação, sempre, mais preparado o profissional de saúde estará. Uma boa especialização em saúde oferece o conhecimento técnico fundamental para enfrentar grandes desafios com dinamismo, maior conhecimento para dialogar com os colegas, seja nos cuidados de saúde primários, seja no hospital. Isto porquê? Porque propomos propor e executar ações de melhoria de qualidade, de segurança, processos em saúde, formular, executar estratégias para a organização, liderar e gerenciar equipas multidisciplinares de forma humana e ética, ou seja, pesquisar, recolher, analisar e apresentar dados para resolver os problemas em saúde. De que forma é que a carreira se irá interligar nos outros grupos profissionais? A carreira, e nós temos esta forte convicção, porque o profissional de saúde, com destaque, é aquele que possui segurança e conhecimento sobre os processos. Normalmente trabalha bem em grupo e consegue adaptar-se aos diferentes fluxos e serviços. Em suma, além disso, costumam apresentar uma característica muito peculiar, que é a paciência. Bastante, hoje em dia. Sendo a área da saúde uma das maiores preocupações dos portugueses, deve ser uma das áreas mais cuidadas pelo Estado. Uma melhor interoperabilidade entre os diversos atores interessados aproveitando as janelas de oportunidade, permitirá fazer não só mudanças estruturais, como promover a alfabetização em saberes e competências centrais. Deixar só uma nota final, mas eu acho que tem muita importância, para mim tem bastante importância. Estamos numa era em que se fala muito da inteligência artificial. Não há nenhuma máquina ou inteligência artificial que substitua o atendimento humano na saúde. Simplesmente porque só um ser humano, dotado de sentimentos e compreensão, pode estender a mão ao utente, ser empático, ouvi-lo, compreendê-lo e resolver com um sorriso os seus problemas. Aliás, a falta de empatia é uma das razões pela qual, embora o IA seja eficiente, não há dúvida nenhuma quanto a isso, ele não pode replicar a empatia e a compreensão humanas em situações emocionais ou complexas, com problemas sérios, com pedidos. O atendimento humano é muitas vezes necessário e essencial para fornecer o apoio emocional adequado. Por isso é que nós achamos que a carreira tem uma importância vital no atendimento que nós prestamos aos utentes do nosso SNS.
Muito obrigada pela vossa presença. Não sei se, entretanto, da parte da comissão, o assunto que nos trazem aqui hoje vai ter toda a atenção que nos merece, essencialmente por aquilo que trazem, que no fundo que é o principal objetivo, que é prestarmos os melhores cuidados e termos os melhores cuidados, as melhores respostas e para a nossa comunidade e para a nossa população. Iremos dar atenção a este assunto. Agradecemos mais uma vez a vossa presença aqui e pronto, e acho que em nome de todos os partidos aqui presentes, desejar maior sorte também para aquilo que são as vossas pretensões e aquilo que são os vossos objetivos, e desejar que continuem a contribuir para aquilo que é os melhores cuidados de saúde e a paciência para os exercer diariamente no Serviço Nacional de Saúde, no Sistema Nacional de Saúde. Muito obrigada pela vossa presença.